Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português, nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Neste momento, lá fora, estão 11 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, na produção está Ulisses Ail, na técnica está Bob Bass. E como sempre, começamos com títulos de notícias internacionais. Rússia lança nova onda de mísseis contra a Ucrânia. Na Costa de Marfim, 11 pessoas condenadas à prisão perpétua por ajudarem ataque terrorista que vitimou nacionais e estrangeiros. A nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. Antigo ministro dos Transportes foi libertado depois do Supremo fazer marcha atrás em anterior decisão.
O sistema da justiça todo em Angola funciona sob as ordens do poder político.
Eu penso que aqui em primeira mão que a equipa de advogado foi feliz.
Presidente João Lourenço fez discurso de fim de ano em que a economia esteve em foco. Temos reações e o presidente da UNITA diz que vai continuar a lutar pelas autarquias, mas quanto à proposta de nova divisão administrativa?
Eu nem quero comentar, isso parece uma coisa que saiu da cabeça de alguém que não bate bem. Bate bem, é verdade, só pode sair da cabeça de quem não bate bem.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes das reportagens de Angola, as notícias internacionais com o João Santa Rita.
Rússia voltou hoje a bombardear a Ucrânia com uma barragem de mísseis e drones, alguns dos quais tiveram como alvo a capital Kiev. O presidente da Câmara da cidade de Kharkiv disse que várias explosões foram registadas na cidade. As autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 54 dos 69 mísseis disparados pela Rússia, mas isso não pôde ser confirmado por fonte independente. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, descreveu o ataque como uma barbárie sem sentido, acrescentando que ninguém pode permanecer neutro, pois isso equivale a apoiar a Rússia. Um porta-voz do Kremlin reafirmou que a paz só poderá voltar quando a Ucrânia reconhecer a anexação de 4 regiões ucranianas pela Rússia. Reagindo a notícias de um plano de paz da Ucrânia, o porta-voz disse que qualquer plano que não tenha em conta o que disse ser essa realidade não é um plano de paz. Entretanto, o governo da Bielorrússia convocou o embaixador da Ucrânia para protestar contra um incidente em que diz que um míssil ucraniano atingiu o seu território. O Kosovo reabriu hoje a sua principal fronteira com a Sérvia depois de um bloqueio a uma estrada perto desse local ter sido levantado. O presidente da Sérvia disse que outras barricadas erguidas por sérvios no norte do Kosovo serão desmanteladas a partir de hoje. O acordo segue-se à libertação pelas autoridades de Kosovo de um agente sérvio da polícia de Kosovo, cuja detenção, sob a acusação de terrorismo, tinha provocado manifestações e confrontos nas zonas sérvias do norte do Kosovo. A meio da manhã de hoje, várias estradas continuavam bloqueadas. Na Costa do Marfim, 11 pessoas foram condenadas à prisão perpétua por ajudarem um ataque terrorista contra um centro turístico que causou a morte de 19 pessoas. 9 dos mortos eram cidadãos marfinenses, 4 franceses, cidadãos do Líbano, Alemanha, Macedónia, Mali e Nigéria também morreram no ataque, bem como uma pessoa não identificada. A Al-Qaeda reivindicou o ataque. Dos 11 condenados, apenas 4 estiveram presentes em tribunal, pois os restantes ou estão em fuga ou foram detidos no Mali. O advogado diz que vai recorrer. Na África do Sul, as autoridades disseram que subiu para 27 o número de mortos na explosão de um caminhão que transportava combustível no passado dia 24. O caminhão explodiu depois de embater numa ponte e inicialmente as autoridades disseram que 18 pessoas tinham morrido. Vários dos feridos encontram-se em estado grave. Pelo menos 19 pessoas morreram num incêndio num hotel e casino no Camboja, disseram as autoridades, que avisaram que o número de vítimas mortais poderá ser muito maior. O incêndio deu-se na cidade de Poipet, no noroeste do país, perto da fronteira com a Tailândia. Membros das equipas de salvamento disseram que muitas das vítimas saltaram dos andares altos do hotel para tentarem escapar às chamas. Os Estados Unidos, Japão, Índia, Coreia do Sul, Taiwan e Itália anunciaram que todos os passageiros provenientes da China terão que ter prova de teste negativo da Covid-19. A China levantou recentemente restrições que havia imposto para combater a epidemia, incluindo proibição de viagens, mas há receios que o governo chinês não esteja a ser transparente quanto à existência de novas estirpes da doença. As autoridades chinesas dizem que a onda de coronavírus que se registra atualmente no país é da versão Omicron. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês fez notar que muitos outros países não mudaram a sua política em relação a viajantes da China e acrescentou que os cidadãos de todos os países têm que ser tratados de forma igual.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Supremo Tribunal Angolano autorizou o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, a ir para casa, gozando de liberdade condicional por ter cumprido já metade da pena que lhe tinha sido aplicada, 7 anos e 1 mês, por crimes vários de corrupção. Há 3 meses havia rejeitado conceder esta liberdade a Tomás. O Manuel José foi buscar explicações para esta mudança, que foi resultado de um plenário do Tribunal e não de um só juiz, como anteriormente.
5 anos e 3 meses depois de prisão, por ter sido condenado por peculato, violação de normas de execução orçamental, abuso de poder, Augusto Tomás é posto em liberdade pelo Supremo Tribunal, em circunstâncias pouco claras, segundo os nossos analistas e especialistas. Na matéria, em setembro deste ano, o Supremo Tribunal havia rejeitado um pedido de liberdade condicional do Ministério Público, suportado no facto de Tomás ter cumprido metade da pena e lhe ter sido atestado a conduta de bom comportamento pelos serviços prisionais. Na altura, o Tribunal Supremo não aceitou, alegando que Augusto Tomás era um criminoso que colocaria em perigo a paz social e a tranquilidade pública. Passados 3 meses, o mesmo tribunal, sob o mesmo cidadão, agora aceita mandar em liberdade para casa, sob o mesmo argumento de ter cumprido parte da pena e ter tido bom comportamento. O que terá mudado de setembro a dezembro, na decisão tomada pelo Supremo, o jurista Pedro Capracata entende que não houve mudança.
Essa é a personalidade política e qualquer decisão judicial leva sempre em linha de conta a vontade dos políticos.
Manuel Cangulo vai pela mesma linha de pensamento do colega.
O sistema da justiça todo em Angola funciona sobre as ordens do poder político. Se orientou o tribunal agora a proceder, contanto que ele paga a indemnização que tenha sido condenado agora. Por que naquela altura o tribunal não disse que tá bom, paga só a indemnização e sai? Explicação disso às orientações superiores.
Guilherme Neves dá mérito aos advogados de Tomás, sem descurar o aspecto levantado pelos colegas juristas.
Eu penso que aqui em primeira mão que a equipa de advogado acho que foi feliz, mas também pode ser visto como uma posição política, olharmos aquilo que acontece em torno do processo do Tomás.
Outro especialista, William Toné, entende que a primeira decisão foi singular do juiz e desta vez foi o colégio do Supremo.
Não havia nenhuma razão do ponto de vista legal, porque aquilo foi uma sentença de zão tomada pelo juiz modesto. E o juiz modesto não tem modéstia em colocar-se muitas vezes à margem ou em sentido contrário à própria lei. A decisão foi numa hierarquia inferior por causa do fórum especial que tem Augusto Tomás.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
O presidente João Lourenço anunciou na sua mensagem de fim do ano que o seu governo vai investir cada vez mais na saúde e na educação, com o argumento de que só um povo educado e saudável pode competir e superar com êxito os enormes desafios que o mundo nos impõe a todos os níveis. Especialistas e líderes sindicais concordam com isso, mas consideram um aumento do orçamento para o setor social de até 20% do Orçamento Geral do Estado contra os atuais 6% ou 7% como a chave para o país vencer os desafios apontados pelo Presidente da República. A reportagem é de Venâncio Rodrigues.
Guilherme Silva, presidente do Sindicato dos Professores, SIMPROF, diz não acreditar nas promessas do Presidente da República.
O orçamento é que diz tudo. A fatia orçamental para a educação está aquém daquilo que o governo se propôs e rubricou com as instituições internacionais, que é alocar para a educação ter 20% do OGE ou 6% do PIB. Em 2022, teríamos 20% do OGE para a educação. Mas quanto temos? 6,6%. Para o próximo ano, 7,1%. Portanto, está dito, o que demonstra o descaso do Executivo com a educação. Na prática, não há nada. Onde há para a educação? Para melhorar as infraestruturas escolares, com espaços em que as crianças tenham atividades lúdicas, laboratórios, bibliotecas, onde, manuais escolares, temos onde? Merenda escolar, carteiras, sala de professores, água, o mínimo, água que temos em abundante em Angola. Onde temos água nas escolas? Casas de banho funcionais.
Por seu lado, o médico pediatra Luís Bernardino aponta a formação de paramédicos, a investigação científica e um melhor salário para a classe, como sendo os grandes desafios que se colocam ao setor da saúde.
E começando realmente a ocupar-se dos cuidados primários, nomeadamente os hospitais municipais. Por outro lado, aproveitar a grande massa de médicos que se tem formado, está desaproveitada, e de facto pô-los a fazer a formação em clínica geral. Por outro lado, investir nos paramédicos, que são realmente as pessoas que podem atuar mais à periferia, formar um agente comunitário naquelas coisas básicas, como, por exemplo, vacinação, controle nutricional, distribuição de medicamentos dos tuberculostáticos da SIDA, etc. Tudo isso pode ser feito por paramédicos. Precisaria de muitos paramédicos e menos médicos. E fez-se o contrário. Vai fazer com que se pague mal aos médicos. Aliás, é preciso cumprir o que foi decidido quando se fez o decreto, ainda no tempo do anterior ministro, da municipalização, que nunca foi posto em prática. Está muito bem feito, teve apenas um problema, é que nunca foi posto em prática. Talvez seja bom ir buscar as gavetas e pensar nisso outra vez.
O secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Joaquim Laurindo, manifesta-se a favor do investimento na educação e na saúde e também aponta como ponto de partida a revisão do orçamento para o setor, o recrutamento de mais de 30 mil professores e especialistas de saúde.
Continuamos a ter ainda turmas muito numerosas e isso também requererá, de facto, que haja mais concurso público, mas em número grande de professores. O mesmo se coloca na saúde. Os orçamentos desses setores nunca devem estar aquém de 10%. Gostaríamos que fosse acima de 20%, mas o país que temos é esse, nós temos olho de ver. Mas se os orçamentos se situarem entre 15% e 16% desses setores, penso que esse desiderato, essa intenção, pode se concretizar a médio prazo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Na mensagem de fim do ano, o Presidente da República, João Lourenço, disse que no ano que termina, os angolanos tiveram a oportunidade de optar democraticamente pela continuidade de um projeto de nação que tem vindo a merecer a confiança da maioria dos angolanos e da comunidade internacional. Economistas consideram que estas eleições resultaram no maior equilíbrio político que pode permitir mais avanços económicos. Koke Mokota.
O economista Estevão Gomes.
Nas vestes, por exemplo, do Presidente da República, claramente que ele tem que começar a investir primeiramente mais no setor produtivo, na agricultura, vai investir também no processo de industrialização, depois vai também ao mesmo tempo incentivar o investimento estrangeiro, começando primeiro no investimento nacional, incentivar os pequenos empreendedores, ou seja, converter os pequenos empreendedores em grandes empreendedores através de financiamentos, né, por parte de instituições de crédito a nível de Angola, e depois buscar parcerias internacionais naquelas áreas que a gente vê que representa um déficit muito grande a nível daquilo que são a satisfação das necessidades internas.
Gomes diz existir no país um equilíbrio político capaz de alavancar a economia nacional.
Há ambiente para tal, porque neste exato momento o que a gente precisa era primeiro ter o equilíbrio político, né? Nós temos neste momento um equilíbrio político, apesar de que não é quase efetivamente, mas nós temos um equilíbrio político. E num país, quando há equilíbrio político, o governo gasta menos tempo em assuntos políticos, ele pode agregar o tempo que tem para os assuntos econômicos. E neste momento a gente tem recursos financeiros, temos recursos humanos, Não temos tecnologia, mas a gente pode comprar tecnologia.
A mesma opinião tem o economista Nathaniel Fernandes, que defende que a aposta na economia deve ser uma prioridade constante.
A aposta na economia é como uma aposta na educação e na saúde. São essenciais para o bem-estar das pessoas que estão a ser governadas. Então, essa aposta na economia deve ser uma prioridade de todos os governos no mundo. Agora, o que se vai fazer, qual é a estratégia?
Coque Mukuta, Luanda.
O presidente da UNIT, Adalberto Costa Júnior, disse quarta-feira esperar que 2023 seja o ano da institucionalização do poder local e, ao mesmo tempo, rejeitou a proposta de uma nova divisão política e administrativa do país como algo sem sentido. Costa Júnior falava em Benguela, onde se encontrava em visita privada e onde está o nosso correspondente João Marcos.
Pouco depois de o presidente da República ter afirmado na Voz da América que a proposta de divisão político-administrativa não desviaria o foco em relação às autarquias, com o país a uma lei do fecho do pacote legislativo autárquico, o presidente da UNITA promete um amplo debate nacional como forma de pressionar o partido no poder.
Parece uma batalha perdida, não é? Nós vamos fazer tudo para debater esta realidade a nível de todo o país, das comunidades, das instituições, da academia, onde no final disto, se todos debaterem o poder local, vamos tornar cada vez mais frágil os argumentos daqueles que nos querem distanciar da modernização e da proximidade entre o cidadão e o governante.
Não é possível agora essa proposta para 500 e tal municípios?
Eu nem quero comentar, isso parece uma coisa que saiu da cabeça de alguém que não bate bem.
Mas
bate bem, é verdade, só pode sair da cabeça de quem não bate bem. Mas é assim, eu acredito em Angola. Nós não perdemos a força, a razão por que lutamos. Nós atualizamos os nossos programas com foco no bem-estar das populações.
Quanto à luta contra a corrupção, agora que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos assume acordos de partilha em relação a ativos desviados, à semelhança do que sugere o Galo Negro, o político reafirma que a estratégia do seu partido acaba reforçada. Isabel dos Santos, que viu o Tribunal Supremo determinar o arresto preventivo de bens avaliados em US$ 1.000 milhões, continua na ordem do dia. Daí que a ACJ sugira custos para todos.
Continuamos cada vez mais convictos das opções que fizemos. Hoje, a visão que temos é uma visão aplaudida por toda a gente. Motivo. Porque a justiça por encomenda não é solução de ninguém. Qual é a origem das fortunas extraordinárias dos muito ricos, com raríssimas exceções? É a mesma, é o erário público. E, portanto, nós temos que exigir determinado tipo de custos a uns, temos que exigir igualmente o mesmo custo a outros. E nós sabemos o quanto o combate à corrupção não se está a fazer. Hoje temos, eu estou muito satisfeito, porque cada vez eu vou lendo que o nosso posicionamento estratégico vem reforçado com o tempo.
Em entrevista à Voz da América no passado mês de novembro, a diretora nacional dos Serviços de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República, Eduarda Rodrigues, defendeu a necessidade de acordos de partilha de bens, assumindo que, caso contrário, Angola pode perder o rastro de largos bilhões de dólares. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530 e nos 15 estamos ainda na Guiné-Bissau em FM com várias rádios parceiras.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora vai falar do que foi 2022. E vamos ter como convidada Cristina Abreu, ela é pesquisadora da Universidade Católica de Angola, e também teremos Borges Nhamir, ele é um pesquisador moçambicano. Esperamos então que assista ao África Agora amanhã, sexta-feira. Se tiver alguma pergunta, pode enviar para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Num país rico, organizações não-governamentais não devem estar a pedir dinheiro para projetos económicos. Esta é a mensagem que ONGs angolanas estão a receber da comunidade internacional. O Norberto Sateco diz-nos que várias organizações não-governamentais angolanas enfrentam sérias dificuldades para captar financiamento interno e externo para a implementação dos seus projetos. A situação é considerada preocupante e pode colocar em risco várias organizações no país. Norberto Sateco.
A Organização Ação Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, diz que a situação é preocupante e que pode colocar em risco a sobrevivência de poucas organizações existentes. Cidália Gomes.
Grande parte das organizações não conseguem financiamentos e constituem um desafio. Aquelas que têm tido até agora alguma capacidade de obter financiamentos e manter a relação com os doadores, irem viabilizando, não é? Projetos para outras.
Gomes apontou como causa deste problema
Angola, por ser um país que é, onde passamos a imagem de sermos um país rico, que pode, não é? Não tem mais necessidade de mendigar. Nós, por exemplo, nos últimos tempos estamos a encontrar dificuldades em negociar projetos para apoiar atividade agrícola, com um volume de apoios em insumos. O que eles acham? Que isso agora é responsabilidade de quem governa. O que é que está a acontecer? Grande parte das agências internacionais querem apoiar projetos mais políticos, projetos ligados à cidadania, para despertar a consciência do cidadão, porque acham que o país tem condições económicas, não é? Para reverter o quadro.
Um dos aspectos que anima as organizações é o novo Estatuto de Utilidade Pública, que introduz nova modalidade de classificar as organizações para que sejam financiadas pelo Estado e que esta condição dependerá do seu desempenho. Mais de 20 de organizações nacionais e internacionais estão sediadas na cidade do Uambo, sendo que o maior doador continua a ser a União Europeia. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
E vamos aqui falar de desporto, é a rubrica do João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano para dizer que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, confirmou a lista de árbitros para o CHAN, na Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, que vai decorrer na Argélia a partir do próximo dia 13 de janeiro. Nessa lista de árbitros estão lá o moçambicano Celso Alvação, e nos árbitros assistentes está lá Abel Miro dos Reis de São Tomé e Ivanilo Lopes de Angola. A salientar que a CAF nomeou também 3 mulheres para a lista de 19 árbitros, 21 árbitros assistentes e 12 assistentes do VAR. Assim, Vicentia Amedoné, do Togo, foi nomeada para a lista de árbitros, Karine Atezambong Fomo, dos Camarões, e Diane Chikoshega, da Zâmbia, foram para a lista dos árbitros assistentes. Antigamente chamavam-se fiscais de linha. Não se esqueça, Moçambique e Angola estão lá, no CHAN. E do CHAN para o Campeonato Português de Futebol, onde hoje temos 3 jogos e um deles é aquele que põe frente a frente o Sporting e o Paço de Ferreiras. Sporting em 5º lugar, pode passar para 4º, se vencer hoje o Paço de Ferreira, que está em último lugar. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Estamos com boas sensações, temos 6 vitórias seguidas, vamos voltar ao campeonato, que é muito importante e é a nossa prioridade. E, portanto, o que nós queremos fazer é continuar a jogar bem, porque contra uma equipa que sabemos que não vive um bom momento, mas que nos traz muitas incertezas. Não sabemos, não temos ideia de que 11 vai apresentar.
Era Ruben Amorim, do Sporting. Dentro de pouco tempo vai ficar a saber isso e acabar com as incertezas. Ontem Porto regressou ao campeonato com que basada! 5 batatas na capoeira do Aroca contra 1. Ao intervalo já vencia por 3-0. Com esta vitória, Porto ascende ao segundo lugar, ultrapassando o Braga, que contudo joga amanhã com o Benfica, que está isolado em primeiro. Na vizinha Espanha, o campeonato La Liga também regressa hoje. Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, está em ação contra o Elche em último lugar. Em teoria, Mandava e seus muchachos não deverão ter dificuldades. Elche está em último lugar no campeonato espanhol. Ao fim de 14 jogos, ainda não tem nenhuma vitória, nenhuma para mostrar. Atlético Madrid está em quinto, mas se ganhar hoje pode passar para terceiro, pois está a 2 pontos do atual terceiro, Real Sociedade. Real Madrid joga amanhã, Barcelona sem Lewandowski, suspenso por 3 jogos, joga no sábado. Ontem, em Inglaterra, Manchester City, o atual campeão, regressou ao segundo lugar, batendo o Leeds por 3-1. 2 golos do inevitável Erling Haaland. City está a 5 pontos do líder Arsenal. Ambos voltam a estar em ação no sábado. City contra o Everton. Arsenal está no campo do Brighton. Em França, ontem, Paris Saint-Germain, PSG suou para bater o Strasbourg, que está em penúltimo lugar. Ganhou por 2-1 com um golo de penalti, já no descontos. Penalti marcado por outro inevitável, Kylian Mbappé. Messi ainda não regressou de férias e o Neymar foi para a rua. Cartão vermelho, mau reinício do campeonato para o Brazuca. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Brooklyn Nets bateu Atlanta Hawks 108-107. Brooklyn em segundo lugar na Conferência Leste, Atlanta em nono. Surpresa nessa conferência pode ter sido dada pelo Chicago Bulls em décimo lugar, que bateu o Milwaukee Bucks em terceiro, 119-113. Os líderes da Conferência Oeste, o New Orleans Pelicans, bateram o Minnesota Timberwolves. Foi difícil, 119-118. Los Angeles Lakers perdeu em Miami, 112-98. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem surrou, deu uma sova ao Phoenix Suns, 127-102. Mas os Wizards continuam lá embaixo na Conferência Leste, em 12º lugar. O Phoenix está em 5º na Conferência Oeste.
Obrigada, João, e aproximamos-nos assim do final dos primeiros 30 minutos, mas vamos ter mais uma hora a seguir, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel. Amâncio, tópicos dos próximos 30 minutos.
Olha, Ana, um dos dois tópicos interessantes tem a ver com cheias, com o tempo. Em São Tomé e Príncipe, um ano depois, Lembá não conhece dias melhores, mesmo cenário em Nampula, com a diferença que Nampula volta a ter outras chuvas este ano. Entre outros tópicos, iremos fazer uma resenha daquilo que foi o 2022 na província de Cabo Delgado, numa peça interessante do nosso correspondente André Batista.
E pronto, espero que continuem connosco. Eu vou me despedir na apresentação dos primeiros 30 minutos, vou ficar para as notícias a seguir, mas continuo com a Voz da América.
A lo mejor tu oportunidad está aquí y ahora. Recuerda siempre, todo llega.
É meio-dia e meia aqui em Washington, D.C. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Já na sua segunda parte, teremos na sonoplastia o Justin Dwight. A produção é de Lisa Hilo. Eu sou o Mães Miguel. A Ana Guedes volta daqui a pouco para as notícias. Para já, votos de boa escuta. A Rússia lança nova onda de mísseis contra a Ucrânia e na Costa do Marfim, 11 pessoas condenadas à prisão perpétua por ataque terrorista. Os tópicos dos próximos 30 minutos aqui nesta emissão vespertina da Voz da América. Tal como disse, somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. E o prometido é devido. De seguida, Ana Guedes e o Noticiário Internacional.
A Rússia voltou hoje a bombardear a Ucrânia com uma barragem de mísseis e drones, alguns dos quais tiveram como alvo a capital, Kiev. O presidente da Câmara da cidade de Kharkiv disse que várias explosões foram registadas na cidade. Autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 54 dos 69 mísseis disparados pela Rússia, mas isso não pode ser confirmado por fonte independente. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, descreveu o ataque como uma barbárie sem sentido, acrescentando que ninguém pode permanecer neutro, pois isso equivale apoiar a Rússia. Um porta-voz do Kremlin reafirmou que a paz só poderá voltar quando a Ucrânia reconhecer a anexação de 4 regiões ucranianas pela Rússia. Reagindo a notícias de um plano de paz da Ucrânia, o porta-voz russo disse que qualquer plano que não tenha em conta o que diz ser a realidade não é um plano de paz. Entretanto, o governo da Bielorrússia convidou o embaixador da Ucrânia para protestar contra um incidente que diz que um míssil ucraniano atingiu o território bielorrusso. O Kosovo reabriu hoje a sua principal fronteira com a Sérvia depois de um bloqueio de uma estrada perto desse local ter sido levantado. O presidente sérvio disse que outras barricadas erguidas por sérvios no norte do Kosovo serão desmanteladas a partir de hoje. O acordo segue-se à libertação pelas autoridades do Kosovo de um agente do Serviço de Polícia do Kosovo, cuja detenção sob acusação de terrorismo tinha provocado manifestações e confrontos nas zonas sérvias do norte do Kosovo. A meio da manhã desta quinta-feira, várias estradas continuavam bloqueadas. Na Costa de Marfim, 11 pessoas foram condenadas à prisão perpétua por ajudarem um ataque terrorista contra um centro turístico que causou a morte de 19 pessoas. 9 dos mortos eram marfinenses e 4 eram franceses. Cidadãos do Líbano, Alemanha, Macedónia, Mali e Nigéria também morreram no ataque, bem como uma pessoa não identificada. A Al-Qaeda reivindicou o ataque. Dos 11 condenados, apenas 4 estiveram presentes em tribunal, pois os restantes ou estão em fuga ou foram detidos no Mali. O advogado diz que vai recorrer. Na África do Sul, as autoridades disseram que subiu a 27 o número de mortos na explosão do caminhão que transportava combustível no passado dia 24. O caminhão explodiu depois de embater numa ponte e inicialmente as autoridades disseram que 18 pessoas tinham morrido. Vários dos feridos encontram-se em estado grave. Pelo menos 19 pessoas morreram em incêndio no hotel e casino no Camboja, disseram as autoridades, que avisaram que o número de vítimas mortais poderá ser muito mais elevado. Os Estados Unidos, Japão, Índia, Coreia do Sul, Taiwan e Itália anunciaram que todos os passageiros provenientes da China terão que ter prova de teste negativo da Covid-19, isto depois da China ter levantado restrições que tinha imposto para combater a pandemia. O Departamento de Estado americano aprovou a venda de um sistema de mísseis antitanque a Taiwan, o sistema Vulcano e todo o equipamento necessário que vai ser vendido está avaliado em US$180 milhões. Benjamin Netanyahu prestou juramento como primeiro-ministro de um governo de ultradireita em Israel e prometeu já expandir os colonatos israelitas na margem ocidental do Rio Jordão. Thank you.
São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington DC, depois de noticiário internacional com Ana Guedes, um dos espaços de reportagem. E para começar, vamos a São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que um ano depois das cheias que fustigaram Lembá, as dificuldades persistem.
Das 6 pontes destruídas pela força das águas, apenas uma foi reconstruída. O escoamento dos produtos agrícolas para os centros urbanos ainda é um problema grave.
Eu estou um bocadinho desanimado, todo momento a saltar rio. Água, mato, vem, a gente não tem como saltar água. O governo tem que ter uma solução. Não, pequeno está a sofrer bem.
Em Lembá, a maioria da população, estimada em 20 mil habitantes, continua a beber água imprópria. O único centro de tratamento e distribuição de água potável, destruído pelas fortes chuvas do ano passado, transformou-se em matagal depois de ter sido vandalizado pela população.
Uma minha amiga que trabalha aqui que disse que comporta, essas coisas todas foram levadas.
No local, um enorme depósito construído para o armazenamento de água transformou-se num charco a céu aberto.
Se os miúdos menores caem até que os maiores aparecem, eles acabam por morrer.
Entre os moradores que perderam habitações e campos agrícolas, uma dezena recebeu casa nova, mas continuam insatisfeitos.
Nós não temos água, não tem como, pelo menos um sítio de tomar banho, que não tem. Depois eles nem pôs energia para a gente, mas disseram lá que ia pôr energia, ia fazer cozinha, que eles não fizeram.
O novo ministro das Infraestruturas, Adelino Cardoso, justifica o atraso na recuperação das pontes com a falta de capacidade do anterior executivo para a absorção da ajuda financeira disponibilizada pela comunidade internacional.
O dinheiro existe para a reabilitação dessas pontes, mas a fraca capacidade do governo não acedeu a fundo para a realização dessas pontes. Nós agora vamos, portanto, já recebemos a delegação do Banco Mundial, já discutimos com o Banco Mundial, estamos em crer que no primeiro trimestre do próximo ano já teríamos todos os dossiers prontos para lançar o concurso e, possivelmente, termos a adjudicação no primeiro trimestre e começarmos com a construção da ponte de Santa Catarina e a ponte de Bregoma.
Além do rastro de destruição, sobretudo no norte da ilha de São Tomé, as enxurradas de 28 e 29 de dezembro do ano passado também causaram a morte de 2 pessoas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Enquanto isso, lá mais para o Índico, em Moçambique, o início da época chuvosa em Nampula já está a causar impacto negativo na província, onde dados preliminares apurados por Adina Soalehe e divulgados pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos diz que há destruição de mais de 6 mil casas, reporta Adina Soalehe.
O delegado do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres Naturais em Nampula, Alberto Armando, disse esta quarta-feira a jornalistas que as chuvas que caíram nos últimos dias já mostram grandes impactos em 7 distritos da província, onde foram acompanhadas por ventos fortes e descargas atmosféricas. Em termos de infraestruturas do Estado, aquele delegado disse que cerca de 43 salas de aulas e 3 unidades sanitárias dos distritos de Angoche, Rapal e Mecuburi ficaram parcialmente destruídas.
Também temos algumas casas da população. Nesta fase, estamos a falar de cerca de 1.192 casas, a maior parte delas de construção precária, que ficaram afetadas, e um universo de cerca de 5.700 e 92 pessoas afetadas até este momento, como dados preliminares.
O plano de contingência para a época chuvosa na província moçambicana de Nampula está avaliado em cerca de 43 milhões de meticais em termos de resposta aos impactos e prevê que mais de 100 mil pessoas estejam em situação de risco de serem afetadas pelas chuvas acompanhadas de ventos fortes. O documento prevê ainda que a província registre cheias em algumas zonas e depressão tropical. Importa recordar que no início deste ano, em Moçambique, houve registro de ciclones Ana e Gombe, este último que afetou mais de 400 mil pessoas com 51 mortes, maior parte em Nampula, onde igualmente infraestruturas públicas ainda estão por construir. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina. Não longe de Nampula, na província de Cabo Delgado, a guerra contra o terrorismo continua, e a reportagem do André Batista dá conta que esta guerra continua longe de ser contida, após insurgentes mostrarem em 2022 uma nova dinâmica e expandirem os ataques a duas províncias vizinhas, uma delas é Nampula, outra é Niassa, e forçarem novas vagas de deslocados, tal como analistas dizem a Voz da América. André Batista.
O analista moçambicano Wilker Dias, que acompanha o conflito, fazendo uma retrospectiva da insurgência em 2022, disse que as forças governamentais estrangeiras registraram muitos ganhos com a desativação e ocupação de bases rebeldes, mas não conseguiram conter a guerrilha que se expandiu para Nampula e Niassa, províncias vizinhas de Cabo Delgado.
O terrorismo em Cabo Delgado este ano teve seus momentos altos, mas também baixos, em que não foram sucesso por parte das forças moçambicanas, é que se destacar o desmantelamento de várias bases militares dos terroristas em Cabo Delgado, que constituiu uma certa vitória. Tivemos muitos armamentos também, de certa forma, recuperados por parte das nossas autoridades locais, mas infelizmente nós não conseguimos conter os seus ataques. E isto acabou minando todo este processo de sucesso que o país veio registrando, que as forças armadas vieram registrando, alastrando-se assim, neste caso, para a província de Nampula, a sul da província de Nampula, onde verificamos alguns ataques.
Avançou Wilker Dias, a Voz da América. O ataque de rebeldes à missão católica de Xipene, em Nampula, em setembro, e o avanço do grupo ligado ao Estado Islâmico em março para o distrito de Murupa, no Niassa, marcaram a expansão da insurgência em 2022. Neste ano, disse Wilker Dias, os rebeldes concentraram seus ataques nos distritos a sul de Cabo Delgado, chegando a atacar o 13º distrito, Namuno, e ameaçando os investimentos das empresas mineiras em Monte Ipués, o que levou quase 200 mil deslocados a fugirem das suas casas na Nova Vaca, em toda a província. Ataques esporádicos de grupos rebeldes também foram registados nos distritos libertados a norte de Cabo Delgado, prosseguiu Wilker Dias, como Palma, Mocimbo da Praia e Macomia, onde foram emboscadas colunas militares e assaltados postos militares avançados por grupos armados.
E nós verificamos ataques mais a sul da província, com vista, de certa forma, a poder destabilizar ou a desencorajar aquela que é a retoma desses megaprojetos, mas felizmente as coisas vieram a seguir, e como uma resposta também tivemos um reforço naquelas que foram as embarcações, os interceptores, doações por parte da Índia, doações por parte dos Estados Unidos, doações por parte da Coreia do Sul, o que estes foram pontos extremamente importantes aqui a se destacar neste preciso momento como um jeito de apoio. Mas ainda é preciso que nós reforcemos este ponto. É importante que também reforcemos o nosso serviço de inteligência com o melhor apetrechamento.
O presidente moçambicano Filipe Nhusi avançou vários ganhos das forças governamentais.
E é a razão pela qual estamos todos a ouvir que o inimigo está em debandada. Essa coisa de descer para o sul, para Anquade, de descer para Miluco, está a ser perseguido. E a coisa interessante, que é a coisa encorajadora, que é a juventude moçambicana, o grupo que está a atacar, que invadiu lá, são as forças de defesa e segurança de Moçambique.
Já o investigador e sociólogo moçambicano João Feijó observa que este ano foi observada uma tendência cada vez maior de regresso da população às zonas de origem, a maioria empurrada pela interrupção de ajuda humanitária nos campos de deslocados. Feijó alertou que os movimentos de deslocados feitos este ano, sobretudo de regresso, podem reeditar a guerra nos distritos que se supõe tenham sido devolvida a tranquilidade com a atuação das tropas nacionais e estrangeiras.
Continuam ali, não é? Então, é um fogo que ainda não foi completamente extinto e que ainda tem focos, e as pessoas regressarem ali sem tirarmos o combustível que ali está, o risco das coisas inflamarem tão elevado.
Entretanto, Manuel Nota, coordenador de Cáritas de Açuzana, que apoia deslocados em Cabo Delgado, observou que este ano houve uma redução acentuada em ajuda humanitária, quando foram registados novas vagas deslocados para centros urbanos e campos de abrigo.
Tornou-se um grande desafio. Então, temos vindo a receber solicitações, mas porque não temos, e também não temos assim, fundos próprios que podemos usar para atender, só limitamos a lamentar.
Além dos milicianos, os combatentes da guerra civil que foram oficializados como aliados na guerra pelo Parlamento Moçambicano em dezembro, a guerra contra a insurgência em Cabo Delgado ganhou em 2022 novos aliados, os Namparamas, um grupo de líderes tradicionais que combatem com recurso magia negra. Em paralelo, o Ruanda, que ajuda Moçambique no combate à insurgência, enviou mais tropas para o teatro operacional, enquanto a Força Regional da SADC, o SAMIM, decidiu por duas vezes este ano prolongar a missão em Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. São 12 horas e 45 minutos. Continuamos em Moçambique e de Maputo, o Ramos Miguel reporta que funcionam em Moçambique redes de recrutamento de crianças para o comércio informal, sobretudo ao nível dos principais centros urbanos. Tal é a denúncia da organização Rede Criança e o governo reconhece que o problema é real. Ramos Miguel em Maputo.
O governo reconhece que este problema é real e, em muitos casos, as crianças são sujeitas a uma exploração económica sem regras. A diretora executiva da Rede Criança, Amélia Fernanda, diz que, por exemplo, ao nível da cidade de Maputo, várias centenas de crianças se dedicam ao comércio informal, uma prática que, sublinha, constitui uma clara violação dos direitos da criança. Fernanda referiu que, para além da violação dos direitos da criança, o comércio informal envolvendo menores também perpetua o ciclo da pobreza.
A nível de Maputo, existem locais que albergam crianças para a prática do comércio. Ou seja, há pessoas adultas que estão formadas em redes que tanto albergam essas crianças, exploram a elas para praticarem, portanto, o comércio informal.
Explicou que, por causa da cidade de Maputo, as crianças são recrutadas em diversas províncias moçambicanas por essas redes.
Acredito que vêm todos os dias crianças a levar tanto os faros, os semáforos. Temos crianças que estão a vender bolachas. Todas aquelas crianças vêm de algum sítio.
Entretanto, as autoridades governamentais assumem que esta questão é muito preocupante.
Cerca de 1 milhão de crianças trabalham em Moçambique. As áreas com maior trabalho infantil são as áreas do garimpo, do comércio informal. Estas são as principais áreas onde temos crianças a trabalhar e muitas vezes nas piores formas, para não falarmos do envolvimento de crianças em atividades de prostituição. Temos as províncias de Tete, Manica, como as que mais apresentam índices mais elevados de trabalho, onde predomina a atividade mineira. Os corredores também são uma fonte, sobretudo quando falamos do envolvimento de crianças em prostituição. O trabalho informal também tem uma componente muito grande em termos de trabalho infantil.
Marta Maté, do Ministério Moçambicano do Trabalho e Segurança Social, para quem se espera que, com o plano de ação de prevenção e combate às piores formas de trabalho infantil em implementação no país, esta questão seja minimizada. O plano prevê, entre outras medidas, a responsabilização de quem explora a mão de obra infantil, sobretudo nas suas piores formas. Para Marta Maté, as principais causas desse fenómeno são económicas e socioculturais, referindo-se no setor informal onde se registra a integração de crianças no trabalho. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
12 horas e 48 minutos, caminhando para o final deste primeiro bloco de notícias ou de reportagem, tem lugar esta quinta-feira em Cabo Verde, o primeiro Encontro Nacional de Batuco, expressão artística do país, candidata a Património Mundial da Humanidade. Trata-se de um evento denominado Maior Terreiro do Batuque do Mundo, que vai envolver ou que envolve 700 elementos de grupos no concelho de Santa Catarina de Santiago. Os 54 grupos participantes são de Santiago e do Maio, ilhas onde o batuque é praticado, reporta o jornal A Semana de Cabo Verde. Normalmente o batuque é praticado por mulheres, já também engloba homens nesta fase. Nasceu na ilha de Santiago e combina percussão, canto e dança, e consta que no tempo colonial, havendo a proibição de uso de tambores, as mulheres passaram a tocar peças de tecido denominadas chabeta, que ainda se mantém juntamente com os tambores. Na expressão batuque, lura. Lura, celebrando o batuco de Cabo Verde. Washington DC, Missão Vespertina da Voz da América. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, anunciou no final deste dezembro, ou anuncia que o grupo mercenário russo Wagner está a expandir a sua influência, recrutando prisioneiros e recebendo armas da Coreia do Norte. Ana Guedes.
O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, diz que o grupo mercenário russo Wagner, tal como os militares russos, está a sofrer de falta de pessoal e a recrutar prisioneiros. Kirby diz que o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi pessoalmente às prisões russas para recrutar condenados para lutarem na linha da frente.
Parece que o senhor Prigozhin está disposto a simplesmente atirar corpos russos para um moedor de carne em Bakhmut. De facto, cerca de 1000 lutadores Wagner foram mortos nos combates nas últimas semanas e acreditamos que 90% desses 1000 lutadores eram de facto condenados.
Olga Romanov é a fundadora do grupo Direitos Civis, Rússia atrás das grades.
Eles não estão interessados na ideologia. Estavam interessados na liberdade. Queriam ser livres para agir como faziam enquanto faziam parte de um bando, estando livres do ambiente prisional, da disciplina e assim por diante.
Kirby diz que a influência do grupo Wagner está a crescer. Prigozhin tem criticado publicamente várias vezes os generais do exército russo pela sua estratégia fracassada na Ucrânia. Os analistas dizem que o Ministério da Defesa da Rússia respondeu negativamente à campanha de recrutamento do grupo Wagner. Ivan Lend, do Centro para a Paz e Liberdade.
Wagner Group.
O grupo Wagner está, de facto, a competir com unidades militares do exército russo e estão a recrutar a partir de prisões. Pensa-se nos prisioneiros como sendo rudes e esse tipo de coisas, mas isso não significa necessariamente que eles tenham um bom treino militar. Mostra quão fraco é o exército russo.
O brigadeiro-general reformado do exército dos Estados Unidos, Peter Zwack, concorda.
Quando tem forças alternativas, as suas forças principais, porque estas não conseguem fazer o que devem. Isto fala do mau estado das forças armadas russas.
Para muitos condenados, juntar-se ao grupo Wagner parece ser uma forma de sair da prisão. Romanova diz que não estão motivados para lutar, mas tratam o recrutamento como um bilhete para a liberdade. No entanto, muitos, depois de aderirem, tentam fugir ou trocar de lado e juntar-se às forças armadas da Ucrânia, algo que o grupo Wagner não vê com bons olhos. Por exemplo, em meados de novembro, a fuga de um vídeo mostrou mercenários do grupo Wagner a executar um membro que desertara para a Ucrânia.
Muitos concordaram em juntar-se ao grupo Wagner na esperança de fugir imediatamente. É por isso que toneladas deles se rendem, desertam, às toneladas. É por isso que há execuções extrajudiciais. E aqui é onde Prigozhin cometeu um erro enorme. Ele pensou que estas execuções impressionariam os condenados e eles parariam de fugir, mas simplesmente deixaram de se juntar ao grupo Wagner.
Os serviços secretos norte-americanos sugerem que o grupo Wagner também está a receber algumas das suas armas da Coreia do Norte, diz Kirby. Segundo dados do Pentágono, o primeiro carregamento da Coreia do Norte chegou em novembro e isso, acrescentou Kirby, é uma violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Apesar da sua própria luta para restaurar a paz no país não estar a resultar, o presidente Salva Kiir, do Sudão do Sul, enviou oficialmente 750 tropas para o leste da República Democrática do Congo para se juntar a uma força regional da África Oriental destinada a acabar com décadas de derramamento de sangue naquele país. As tropas se juntam a contingentes do Quênia, Burundi e Uganda, no que é conhecido como um teste da capacidade da comunidade da África Oriental de responder à violência na região e estabilizar o país. Dirigindo-se a tropas em Juba, antes da sua partida, o presidente Salva Kiir aconselhou a força a manter o mais alto nível de profissionalismo. O presidente Salva Kiir, afirmando que agora vocês vão em missão para alcançar e manter a paz no Congo, agora vocês vão para uma missão de paz, apenas vossos capacetes mudarão para azul, porque irão participar de uma operação conjunta de todos os países da África Oriental. Eu advirto sobre a necessidade de mostrar disciplina e ordem e cumprir também as ordens dos superiores. As tropas do Sudão do Sul ficarão estacionadas na cidade de Goma, de onde conduzirão operações para restabelecer a normalidade na região e também trabalhar com tropas congolesas que combatem o grupo rebelde M23.
Página esportiva, vamos começar com o futebol africano para dizer que a Confederação Africana de Futebol, a CAF, confirmou a lista de árbitros para o CHAN, a Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, que vai decorrer na Argélia a partir do próximo dia 13 de janeiro. Nessa lista de árbitros estão lá o moçambicano Celso Alvação e nos árbitros assistentes está lá Abel Miro dos Reis de São Tomé e Ivanilo Lopes de Angola. A salientar que a CAF nomeou também 3 mulheres para a lista de 19 árbitros, 21 árbitros assistentes e 12 assistentes do VAR. Assim, Vicentia Amedoné, do Togo, foi nomeada para a lista de árbitros, Karine Atezambong Fomo, dos Camarões, e Diane Chikoshega, da Zâmbia, foram para a lista dos árbitros assistentes. Antigamente chamavam-se fiscais de linha. Não se esqueça, Moçambique e Angola estão lá no CHAN. E do CHAN para o Campeonato Português de Futebol, onde hoje temos 3 jogos e um deles é aquele que põe frente a frente o Sporting e o Paço de Ferreiras. Sporting em 5º lugar pode passar para 4º se vencer hoje o Paço de Ferreira, que está em último lugar. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Estamos com boas sensações. Temos 6 vitórias seguidas, vamos voltar ao campeonato, que é muito importante e é a nossa prioridade. E, portanto, o que nós queremos fazer é continuar a jogar bem, porque contra uma equipa que sabemos que não vive um bom momento, mas que nos traz muitas incertezas. Não sabemos, não temos ideia de que 11 vai apresentar.
Era Ruben Amorim, do Sporting. Dentro de pouco tempo vai ficar a saber isso e acabar com as incertezas. Ontem Porto regressou ao campeonato com que basada. 5 batatas na capoeira do Aroca contra 1. Ao intervalo já vencia por 3-0. Com esta vitória, Porto ascende ao segundo lugar, ultrapassando o Braga, que contudo joga amanhã com o Benfica, que está isolado em primeiro. Na vizinha Espanha, o campeonato La Liga também regressa hoje. Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, está em ação contra o Elche em último lugar. Em teoria, Mandava e seus muchachos não deverão ter dificuldades. Elche está em último lugar no campeonato espanhol. Ao fim de 14 jogos, ainda não tem nenhuma vitória, nenhuma para mostrar. Atlético Madrid está em 5º, mas se ganhar hoje pode passar para 3º, pois está a 2 pontos do atual 3º, Real Sociedade. Real Madrid joga amanhã. Barcelona, sem Lewandowski, suspenso por 3 jogos, joga no sábado. Ontem, em Inglaterra, Manchester City, o atual campeão, regressou ao segundo lugar, batendo o Leeds por 3-1. 2 golos do inevitável Erling Haaland. City está a 5 pontos do líder, o Arsenal. Ambos voltam a estar em ação no sábado. City contra o Everton. Arsenal está no campo do Brighton. Em França, ontem, Paris Saint-Germain, PSG suou para bater o Strasbourg, que está em penúltimo lugar. Ganhou por 2-1 com um golo de penalti, já no descontos. Penalti marcado por outro inevitável, Kylian Mbappé. Messi ainda não regressou de férias e o Neymar foi para a rua. Cartão vermelho, mau reinício do campeonato para o Brazuca.
E assim chegamos ao final desta segunda parte com o desporto de João Santa Rita. Destacamos nas notícias que a Rússia lança nova onda de mísseis contra a Ucrânia e na Costa do Marfim, 11 pessoas condenadas à prisão perpétua por ataques terroristas. Dentro de um minuto voltamos para a terceira e última parte desta nossa emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. com Justin Dwight, Liu Sahilo e sua mãe Miguel. Voltamos dentro de um minuto com duração de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América, na sua terceira parte de emissão vespertina, a transmitir a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Estou na plastia de Justin Dwight, a realização de Leo Sahilo e sua mãe, Sim Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Rússia lança nova onda de mísseis contra a Ucrânia e na Costa do Marfim, 11 pessoas condenadas à prisão perpétua por ataques terroristas. Os tópicos nas notícias internacionais, nesta emissão em que teremos também a página reservada à saúde, na qual Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matinha, nossa médica residente, sobre o sarampo. Uma vez mais, boa escuta. Em São Tomé e Príncipe, um ano depois das cheias que fustigaram Lembá, as dificuldades persistem. Reportagem de Oscar Medeiros.
Das 6 pontes destruídas pela força das águas, apenas uma foi reconstruída. O escoamento dos produtos agrícolas para os centros urbanos ainda é um problema grave.
Eu estou um bocadinho desanimado, todo momento a saltar rio. Água mato vem, não tem como saltar água. O governo tem que ter uma solução. Não, pequeno está a sofrer bem.
Em Lembá, a maioria da população, estimada em 20 mil habitantes, continua a beber água imprópria. O único centro de tratamento e distribuição de água potável, destruído pelas fortes chuvas do ano passado, transformou-se em matagal depois de ter sido vandalizado pela população.
Uma minha amiga que trabalha aqui que disse que comporta, essas coisas todas foram levadas.
No local, um enorme depósito construído para o armazenamento de água transformou-se num charco a céu aberto.
Se os miúdos menores caem até que os maiores aparecem, eles acabam por morrer.
Entre os moradores que perderam habitações e campos agrícolas, uma dezena recebeu casa nova, mas continuam insatisfeitos.
Nós não temos água, não tem como, para pelo menos um sítio de tomar banho, que não tem. Depois eles nem pôs energia para a gente, mas disseram lá que ia pôr energia, ia fazer cozinha, que eles não fizeram.
O novo ministro das Infraestruturas, Adelino Cardoso, justifica o atraso na recuperação das pontes com a falta de capacidade do anterior executivo para a absorção da ajuda financeira disponibilizada pela comunidade internacional.
O dinheiro existe para a reabilitação dessas pontes, mas a fraca capacidade do governo não acedeu a fundo para a realização dessas pontes. Nós agora vamos, portanto, já recebemos a delegação do Banco Mundial, já discutimos com o Banco Mundial, estamos em crer que no primeiro trimestre do próximo ano já teríamos todos os dossiers prontos para lançar o concurso e, possivelmente, termos a adjudicação no primeiro trimestre e começarmos com a construção da ponte de Santa Catarina e a ponte de Bregoma.
Além do rastro de destruição, sobretudo no norte da ilha de São Tomé, as enxurradas de 28 e 29 de dezembro do ano passado também causaram a morte de 2 pessoas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
13:05, a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora ao espaço de saúde. A conversa interessante de Ana Guedes e a doutora Graça Mancinha, nossa médica residente, e o tópico é o sarampo.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Natzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja de boa saúde e os nossos ouvintes também.
E doutora, hoje vamos falar de sarampo, uma doença que parece querer regressar em alguns países. Doutora, começando pelo básico, o que é o sarampo e quem é que afeta o sarampo?
Olha, Ana, o sarampo é uma doença viral que é altamente contagiosa, o que significa que, bom, é uma doença que passa facilmente da pessoa para a pessoa. E essa doença é muito comum nas crianças.
Doutora, por que as crianças?
Bem, porque, primeiro, o meio de transmissão, não é? O meio de transmissão é relativamente muito, muito fácil e muito mais... E as crianças acabam ficando mais suscetíveis. Essa é uma doença que se transmite através das vias respiratórias, por secreção de vias respiratórias, como as gotículas que nós eliminamos quando espirramos, ou então quando nós estamos a tossir. E é uma doença que é potencialmente grave. Nós falamos aqui das crianças, que são as mais afetadas, mas as mulheres grávidas também podem ser afetadas, e isto pode ser relativamente grave, pode provocar um aborto ou um parto prematuro.
Doutora, por que pode ser uma doença fatal? Doutora, o que é que de facto o sarampo, o vírus do sarampo afeta que se pode tornar mortal? E há, por exemplo, estágios, a transmissão é uma transmissão oral? Como é que pode explicar um pouco mais sobre o vírus do sarampo?
Pois, Ana, é o seguinte, esse vírus que causa a doença de sarampo é um vírus que, conforme dissemos, é um vírus de fácil propagação por causa de onde ele se encontra, que são as gotículas que saem do nariz e da boca, de uma pessoa infectada para outra, quando ela espirra ou tosse. Existe um período de incubação, não é? A doença tem um período de incubação, que é normalmente de 8 a 12 dias após a exposição do vírus. O que quer dizer que a pessoa contrai o vírus e pode ficar 8 a 12 dias sem ter nenhum sintoma e só depois deste período é que começa a ter sintomas da doença. Entretanto, nesse período em que a pessoa está sem incubação ou em que o vírus tem incubação, a pessoa pode estar a transmitir o vírus a outras pessoas mesmo sem saber, principalmente as crianças, porque as crianças brincam, as crianças tocam-se e não têm muito cuidado com tossir ou com quando estão a espirrar. Então, a pessoa pode não ter nenhum sintoma aparente, enquanto isso o vírus está se multiplicando no organismo e está a transmitir para outras crianças, falando especificamente de crianças. Pronto, conforme dissemos, é uma doença que pode tornar-se numa doença grave, ok? E isto depende, naturalmente, de... Se nós não fazemos um diagnóstico precoce e não conseguimos identificar os sinais dos sintomas, a criança pode, naturalmente, acabar desenvolvendo um quadro grave e pode, inclusive, ter complicações graves, como a pneumonia e inflamações a nível do cérebro. Portanto, é muito importante que... Assim que nós desconfiamos de estar diante de um caso de sarampo, é preciso dirigirmos à unidade sanitária, que é para poder fazer o despiste e também poder identificar outras pessoas com quem tenha tido contato, crianças principalmente, para também poder fazer o despiste dessa doença.
Doutora, quais são os sintomas principais desta doença e diferem eles, por exemplo, entre crianças e adultos?
Bem, os sintomas não diferem muito entre quem é ser adulto. E os sintomas são principalmente a febre. A criança ou a pessoa pode se apresentar com congestão nasal e corrimento nasal também. Pode apresentar uma tosse seca, pode apresentar conjuntivite com olhos vermelhos e alacrimejar, pode apresentar dor de garganta. E há uma característica muito típica do sarampo, que são umas manchas no interior da boca, umas manchas assim esbranquiçadas no interior da boca, que são praticamente aquele sinal que nos faz ter certeza do nosso diagnóstico. E conforme dissemos, estes sintomas podem ser progressivos. Portanto, se nós falamos, por exemplo, da febre, a febre pode ir aumentando ao longo dos dias e isto acaba nos levando, chamando um pouco mais a atenção para a evolução deste quadro.
Doutora, há forma de prevenir o sarampo? É o sarampo uma doença prevenível, por assim dizer?
O sarampo é sim uma doença prevenível. Felizmente, existem formas de prevenir esta doença e uma das formas mais eficazes e claramente conhecida é a questão da vacinação contra o sarampo. Essa é uma vacina que é administrada de forma rotineira nas crianças normalmente é gratuita, não é? E que recomenda-se que se faça pelo menos duas doses, que seria uma primeira dose entre os 12 e 15 meses e depois uma segunda dose aos 18 meses. Portanto, a vacina claramente é uma das formas mais eficazes de prevenir a doença e recomendamos que os pais que tenham crianças em idade elegível possam efetivamente levar as suas crianças para apanhar essa vacina, que é uma vacina bastante eficaz e que ajuda na prevenção do sarampo.
Doutora, antes de passarmos a possível tratamento quando há o caso de a criança não ser vacinada ou o adulto, a mulher não ser vacinada contra o sarampo, uma das coisas que eu me lembro em relação ao sarampo e que que denota imediatamente que a criança tem sarampo é aquelas pintinhas que aparecem no corpo, não é? É um dos grandes indicadores do vírus do sarampo, não é?
Claramente, Ana, claramente a criança vai ter, para além dos sintomas todos que nós mencionamos, vai ter sim essas manchas na pele, que normalmente começam na cabeça e depois vão se espalhando lentamente para outras partes do corpo. Estamos a falar do tronco, dos braços e das pernas e até afetar todo o corpo. Então, esse é um sintoma, sim, comum e é muito evidente, mas ele tem que estar associado aos outros sintomas que nós referimos.
Doutora, falemos de tratamento. Pode haver o caso de haver alguém que não foi vacinado e que apanha sarampo. Há também algum outro problema relacionado com complicações de sarampo, de quem tenha sarampo, que não sejam, portanto, em que o sarampo não seja uma questão mortal e que podem desenvolver outros problemas, doutora?
Sim, falando primeiro do tratamento, Ana, olha, infelizmente não existe uma medicação específica para o tratamento de sarampo, o que faz com que o tratamento que se faz quando a pessoa está com sintomas é mesmo sintomático, quer dizer que é um tratamento direcionado aos sintomas para poder ajudar que eles possam aliviar ou desaparecer. E é recomendado, por exemplo, que o paciente repouse, tem que repousar bastante. É recomendado a administração de medicamentos para a febre, que conforme dissemos nos sintomas, a febre é um dos sintomas evidentes, então tem que se dar um medicamento para a febre. É preciso hidratar a pessoa, quer dizer, a pessoa tem que beber muitos líquidos e, acima de tudo, tem que fazer a suplementação com a vitamina A. Bom, em algumas situações pode prescrever antibióticos, mas isto é quando surgem complicações e há evidência de infecções bacterianas, como em alguns casos em que a pessoa, a criança, pode se apresentar com pneumonia ou com otite. Então, essas seriam as medidas mais importantes a ter em conta quando temos alguém com sarampo. Olha, em relação às complicações, é possível sim que a pessoa desenvolva algumas complicações, principalmente se não houver uma devida atenção e um tratamento adequado. Então, é possível que efetivamente possa haver algumas complicações, e essas complicações podem incluir uma pneumonia, pode haver, por exemplo, uma hepatite transitória, pode haver uma infecção a nível do cérebro. Então, todas essas são complicações do sarampo e que é preciso que nós tenhamos muita atenção para que, sempre que tivermos um caso ou alguém por perto que tenha sarampo, que essa pessoa não evolua para essas complicações através de um diagnóstico adequado, um diagnóstico atempado e o início de medidas para minimizar o quadro que a pessoa apresenta.
Portanto, doutora, como nós costumamos dizer, mais vale prevenir do que remediar. Portanto, o facto de existir uma vacina contra o sarampo é um grande caminho andado exatamente para não se apanhar este vírus, não é, doutora? Já agora queria que recordasse em que altura da vida é que se deve receber a vacina do sarampo? Poderá recordar?
Bem, a vacina do sarampo, isso depende um pouco do calendário de cada país, mas recomenda-se que a primeira dose seja tomada entre os 12 aos 15 meses. E depois tem que fazer uma dose de reforço. Alguns países fazem dose de reforço entre os 18 e 24 meses e outros fazem essa dose de reforço entre os 4 e 6 anos de idade. Então, depende um pouco da política de cada país, mas o importante é que essa criança possa assegurar que toma duas doses da vacina para poder ter a melhor proteção possível através da vacina.
E pronto, doutora, assim nos vamos despedir. Estivemos a falar hoje de sarampo devido ao ressurgimento de alguns casos na África subsaariana. Vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos que tenham uma excelente semana de saúde, ou melhor possível, o mesmo também para si, doutora, e como sempre, estamos juntos.
Estamos juntas, Ana, uma semana cheia de saúde para si também. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Falamos de saúde, o espaço habitual, a conversa interessante, doutora Graça Mazzini e Ana Guedes, para elas duas, feliz ano. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, caminhando para o final, teremos ainda o resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, que é sexta-feira, a minha colega Maria Lassalete estará à conversa aqui com a investigadora angolana Tina Abreu e o investigador moçambicano Borges Nhamir, que irão fazer a resenha de 2022 e também perspectivas de 2023. Será amanhã no programa África Agora, neste canal e no habitual horário do África Agora da Voz da América. E agora, caminhando para o final e antes das notícias, vamos ficar com os guinenses, nascidos no Bilene, em Moçambique. Tabanca Jazz foi assim.
Ouçam bem o que eu vou dizer, uma história quero contar. A vida tem coisas belas, ruins, mas é mesmo assim. Dizem que amar este azar, eu acredito que sim, mas acredito que não venham para ficar. É preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Mas é preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Quando pensamos ser amados por alguém e nos deixa por
coisas banais. Olhamos para uma vida que passou e o abismo da desilusão apaga a luz dessa ilusão. Estarás sempre ao meu lado. Depois de tudo o que aprendi, quero viver um dia de cada vez, como se fosse na véspera do adeus. Aquela que sempre sonhei e jurei amar, dei do meu coração sem nenhuma condição. Na vida existem coisas que transcendem o nosso desejo: querer amar, sofrer e ser fiel. Ser fiel.
Banca Jazz, o grupo de Micas Cabral, não é de Bilene, é Sim Xai Xai, Moçambique, guinense de nacionalidade e músico. 13 horas 22 minutos, o resumo de notícias até o final. A Rússia voltou hoje a bombardear a Ucrânia com uma barragem de mísseis e drones, alguns dos quais tiveram como alvo a capital Kiev. O presidente da Câmara da cidade de Kharkiv disse que várias explosões foram registradas naquela cidade. Autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 54 dos 69 mísseis disparados pela Rússia, mas isso não pode ser confirmado por fonte independente. O ministro de Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, descreveu o ataque como uma barbárie sem sentido, acrescentando que ninguém pode permanecer neutro, pois isso equivale a apoiar a Rússia. Noutras notícias, na costa do Marfim, 11 pessoas foram condenadas à prisão perpétua por ajudarem um ataque terrorista contra um centro turístico que causou a morte de 19 pessoas. 9 dos mortos eram cidadãos marfinenses e 4 franceses. Cidadãos do Líbano, Alemanha, Macedónia, Mali e Nigéria também perderam a vida no ataque, bem como uma pessoa não identificada. A Al-Qaeda reivindicou o ataque. Dos 11 condenados, apenas 4 estiveram presentes em tribunal, pois os restantes ou estão em fuga ou foram detidos no Mali. O advogado diz que vai recorrer. Na África do Sul, as autoridades disseram que subiu para 27 o número de mortes na explosão do caminhão que transportava combustível no passado dia 24. O caminhão explodiu depois de embater numa ponte e, inicialmente, as autoridades disseram que 18 pessoas tinham perdido a vida. Vários dos feridos encontram-se em estado grave. E vamos marcar assim o ponto final a este bloco de notícias, também marca o final desta emissão vespertina. Um grande abraço do Justin White, do Liu Sahilo e de mim, Amancio Miguel. Até amanhã. De seguida, o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Aqueles que viviam sob o califado do Estado Islâmico foram sujeitos a crimes hediondos, incluindo homicídios, trabalhos forçados, violações e tráfico sexual. Mesmo agora, o Estado Islâmico continua a ser uma ameaça crítica no Iraque e a nível global, declarou o embaixador Richard Mills, representante adjunto dos Estados Unidos da América junto das Nações Unidas. Temos visto o grupo terrorista continuar a usar a violência na Síria e no Iraque e a procurar reconstituir as suas fileiras, tentando libertar os combatentes do Estado Islâmico cativos dos centros de detenção e prisões. Estes crimes não devem ficar impunes. A equipa de investigação das Nações Unidas para promover a responsabilização por crimes cometidos pelo Daesh ou Estado Islâmico ou UNITAD está a fazer a sua parte para ajudar a prestar contas pelos crimes bárbaros cometidos pelo Estado Islâmico. A UNITAD continua a recolher, armazenar e preservar as provas dos crimes do Estado Islâmico. Este esforço está a lançar as bases para futuras ações judiciais baseadas em provas abrangentes, incluindo provas do campo de batalha. O embaixador Mills congratulou-se com a cooperação entre o UNITAD e os tribunais iraquianos e outras autoridades nacionais que lhe solicitam informações para investigações e processos judiciais. O trabalho da UNITAD pode contribuir para a conclusão de processos transparentes contra os membros do Estado Islâmico que satisfaçam as garantias mínimas de julgamento justo e proteções legais. Encorajamos o governo do Iraque a adotar legislação sobre crimes internacionais, nomeadamente genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A presença contínua de milhares de combatentes estrangeiros do Estado Islâmico em centros de detenção e dos seus familiares associados em campos de deslocação na Síria e no Iraque deve ser abordada, disse o embaixador Mills. Estas instalações são alvos de ataques do Estado Islâmico e de radicalização adicional à violência, sublinhando a urgência de todos os Estados repatriarem e processarem aqueles que cometerem crimes, conforme o caso. Elogiamos o Iraque e outras nações por repatriarem os seus nacionais destes campos e exortamos o povo iraquiano a reiniciar tais repatriações. Os Estados Unidos congratulam-se com o compromisso da UNITAD em apoiar os processos judiciais internos dos Estados que repatriaram indivíduos que viajaram para o Iraque e para a Síria para se juntarem ao Estado Islâmico e se envolveram em atividades terroristas. O embaixador Mills exorta a todos os Estados cujos nacionais cometeram crimes com combatentes estrangeiros a ter a partir da valiosa assistência que a UNITAD pode prestar na investigação e perseguição destes indivíduos. Os Estados Unidos orgulham-se de ajudar a UNITAD e aguardam com expectativa o progresso contínuo da UNITAD e ajudar a prestar contas pelos crimes depravados do Estado Islâmico e uma medida de justiça para as suas vítimas. Foi um editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos da América. We'll be right back.